Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 419, edição gravada na sexta-feira, dia 10 de maio. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri, José Trajano e Danilo Lavieri. Aconteceu agora de manhã, lá em frente ao Ninho do Urubu do Flamengo, a torcida do Flamengo protestando, chegando lá, protestando, abordando os jogadores na porta. A gente vai falar bastante sobre isso. Flamengo e Corinthians se enfrentam amanhã, nesse sábado, no Maracanã. Com que clima o Flamengo, o Tite, vão chegar e encarar o Corinthians no Maracanã amanhã? Então, protesto neste momento acontecendo lá no Ninho do Urubu com relação à má fase do time do Flamengo. Será assunto aqui. Mais assunto, o ministro do Esporte, o André Fufuca, ele disse que vai pedir a paralisação do futebol brasileiro por pelo menos 2 semanas. Por conta da catástrofe climática que destruiu boa parte do Rio Grande do Sul. A CBF ainda não se manifestou sobre o pedido, mas a questão está na mesa. O futebol, enfim, deve parar ou deve continuar e tentar encontrar formas que seja da melhor maneira possível diminuídos os prejuízos e as questões para os times do Sul, sobretudo, ou luto, ou o que quer que seja. Como é que outros países tratam casos parecidos de tragédias, de coisas que são fora do normal? Por enquanto, a bola está rolando e no meio da semana teve competições continentais. Nessa quinta-feira, o Palmeiras massacrou o Liverpool em Montevideo 5 a 0. E teve lá a polêmica com a comemoração do gol do Endrick. Falaremos sobre isso. Pelo brasileiro, no fim de semana, como eu falei, tem Flamengo e Corinthians com o Fla em crise e o Tite reencontrando seu time. O que será que a gente pode esperar sobre isso? Ainda pela Libertadores, São Paulo ganhou do Cobresal. Quinta vitória seguida, hein, como visitante. A quarta com o Zubeldia. Empolgou? Já o Fluminense vai ser assunto aqui também, porque ontem o Diniz falou, fizemos o que o jogo pedia, mas não era ele que falava que o resultado pouco importa, o que importa é o desempenho. No critério de desempenho, o Fluminense foi goleado pelo Colo-Colo, foi massacrado e achou um gol. Por que o Diniz mudou o seu jeito de ver as coisas? Muito bem, temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo e a pergunta é a seguinte, muito simples. O futebol brasileiro deve parar? Sim ou não? Basicamente isso, dê aí a sua resposta. O Juca vai dar a nossa meta de likes já já. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa pergunta já foi respondida no cartão vermelho que eu fiz com o Juca, né? E o Rodrigo na terça-feira. E por uma... Ali, cabeça a cabeça, ganhou, isso na terça-feira, ganhou que o campeonato deve continuar. Só que de lá para cá, as notícias informam, os números que chegam do Sul, quem tá sofrendo o problema, a tragédia, é o gaúcho. É o gaúcho. Nós aqui estamos assistindo de longe, tentando ser solidários, tentando entender e encontrar os responsáveis, né? Por tudo isso que aconteceu. Ou está acontecendo. Né? Porque não é só a água que está baixando, ou vai baixar, as chuvas vêm aí, é o que vai acontecer no pós, a reconstrução das cidades e tal. E eu vejo manifestações dos gaúchos pedindo para o campeonato parar. Aí você fala, vai parar, mas vai acontecer o quê? De que forma? Só que eles estão fazendo apelos e mais apelos. Acabei de ver agora o Simon, nosso querido árbitro Simon, presidente dos clubes, os jogadores, vários jogadores empenhados em distribuir mantimentos, alimentação, resgatar, ajudando a resgatar a gente. É uma tragédia nunca vista. Eu, como falei na terça-feira, continuo mantendo a minha opinião. Seria um simbolismo parar com o campeonato. Mostrar que o futebol não é alienado, que o futebol é sensível a esse tipo de coisa, a essa tragédia que se abateu sobre nós, principalmente sobre o povo do Rio Grande do Sul. Sabe? Continuar jogando sem nenhuma demonstração de força, porque não adianta só mandar mantimento, oferecer o CT. Quando ofereceram o CT do Flamengo, do Palmeiras e do São Paulo, o presidente do Grêmio, eu acho, do Internacional, é que a gente está obrigado, valeu pela manifestação, pelo apoio e tal, pela ajuda que vocês querem demonstrar, se manifestar, mas vocês não estão aqui sofrendo o que nós estamos sofrendo. Não vai adiantar nada, porque o jogador tem família, tem filho, tem familiares, tem avó, tem mulher, não sei o quê. O que adianta eles se transportarem do Rio Grande do Sul para São Paulo ou Rio de Janeiro e deixar tudo para trás? Tem jogador que perdeu casa. Que não é só é só o jogador da Série A, entendeu? O jogador da Série D. Não é só o Grêmio, Internacional e Juventude que estão envolvidos nisso. São vários clubes do Rio Grande do Sul. Eu só quero... Então, o meu voto na enquete é paralisar sim, como um simbolismo, como uma atitude mais forte. Vamos parar para tentar entender, sabe? Agora, como vai parar, se vai prejudicar, tem problema financeiro. Que problema financeiro, dane-se. Problema financeiro que estão encontrando eles lá. Eles lá que estão enfrentando problema financeiro e vão enfrentar problemas financeiros muito grandes. Não os clubes, não o povo. O trabalhador que perdeu o seu trabalho, seu local a sua lojinha, a sua casa, perdeu entes queridos, eles que têm. Eu só queria reclamar um pouco do âncora, não estou reclamando da enquete, não. Quando fala torcida no Flamengo, não é torcida do Flamengo que foi para a porta do Ninho do Urucu. É um grupo de desocupados, como sempre, que vai, que eu não sei o que eles fazem da vida, se trabalham no trabalho, que vão para aeroporto, que vão para a porta do Ninho do Urucu, não sei o quê, aquele tipo de... A torcida do Flamengo, o grosso da torcida do Flamengo, aquela que paga ingresso, que vai à arquibancada, ou fica em casa assistindo pela TV, está chateado, sim, com o Tite, está colocando em dúvida o trabalho dele. Alguns até querem que ele vá embora ou não, sei lá. Agora, de que a torcida do Flamengo foi ao Ninho do Urubu, seria um negócio louco. A torcida do Flamengo tem milhões de torcedores. É aquele grupo, aquele grupo que todo time tem, não é só o Flamengo, não. O pessoal que espera no aeroporto, que vai dar o treino, que bota dedo na cara do jogador, isso é comum, é todos os clubes do futebol brasileiro. Se tornou praxe. Então, eu desconto não falo a torcida do Flamengo. E outra coisa, eu acho que o Juca usou o termo certo, eu acho que no título da coluna dele. Que crueldade a derrota do Colo-Colo para o Fluminense. Vamos falar muito sobre isso.
Pois é, vamos ver que o Diniz falou que não, é assim, o jogo é isso aí, futebol é assim mesmo. Muito bem, Juca, a gente vai falar daqui a pouco sobre essa questão da parte ou de alguns torcedores do Flamengo que foram lá protestar contra o Corinthians já. Mas queria saber qual é a sua opinião. Para ou não para o Campeonato Brasileiro?
Bom dia,
primeiro
boa tarde.
Número
boa...
likes, primeiro número de likes.
Ah, o número de likes, por favor.
Relaxado nisso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro dizer, desnecessariamente, do tamanho da preocupação e da solidariedade com o povo gaúcho. Tenho lá uma sobrinha querida, dois sobrinhos netos. Estamos todos muito preocupados e eu confesso que raras vezes na minha vida fiquei em dúvida sobre que posição é mais correta em relação a uma questão. Como disse no cartão vermelho na terça-feira, aliás, já tinha dito na segunda, numa live que participei com companheiros de imprensa gaúchos, com mais de 70 pessoas, para arrecadar fundos para as vítimas da enchente. Das enchentes em todo o estado gaúcho. Eu me divido, eu estou de pleno acordo com o Zé Trajano que o futebol precisa mostrar que não é alienante. Mas tenho dúvidas sobre qual é a maneira de mostrar isso. Eu tenho dúvidas se o melhor não é continuar o campeonato, evidentemente sem os gaúchos. É impensável que algum jogador gaúcho envolvido com essas enchentes, tem cabeça, condições e tal, para vir jogar futebol. Então, tira os times gaúchos da parada. Mas eu tendo a achar que o melhor é que o campeonato seguisse com a renda revertida para as vítimas do Rio Grande do Sul. Porque não me parece que ajude em alguma coisa o futebol parar. Tem sim. O Trajano tem toda a razão. O caráter simbólico de revelar a solidariedade de todos. Mas se a gente levar isso ao extremo, bom, então para tudo. Né? Não tem show, não tem nada. Tudo voltado para o Rio Grande do Sul. Não me parece realista. Eu prefiro pensar em atitudes de todas as áreas, culturais, esportivas e tal, com renda voltada para a reconstrução do Rio Grande do Sul e das famílias que perderam tudo. Então, o futebol deixa de ser o foco, o campeonato em si, o caráter esportivo, porque sim, tem um caráter esportivo, da isonomia. Como é que os times gaúchos farão? Voltarão quando? E aí farão um jogo por dia? É impossível. Quanto tempo vai levar para que o Beira-Rio esteja em condições, a Arena Grêmio, o estádio, o Jacone, em Caxias do Sul? Tudo isso, pensando nos gaúchos, pode levar até a se decidir que os times gaúchos não correm risco de rebaixamento, estão fora da possibilidade de rebaixamento. Eu acho que talvez seja uma maneira melhor de manifestar a solidariedade. Tem uma baita interrogação, não vou negar, uma baita interrogação. Quando vejo tantas pessoas cujas opiniões eu respeito muito, cuja sensibilidade eu respeito muito, taxativas em relação a que deve parar. Quando ouço os presidentes dos clubes gaúchos, tão taxativos também. Mas confesso ter dúvida sobre essa questão. Nunca tive dúvida na pandemia, nenhuma. Porque aí era uma questão de saúde pública. Não fazia sentido se reunir para um jogo de futebol. Punha em risco a vida das pessoas. Apenas os negacionistas é que tinham uma posição diferente. Como são os negacionistas que não querem relacionar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul ao aquecimento global, ao desmatamento, né? A política de terra arrasada, de pasto para gado, de plantação de soja, que se faz pelo Brasil afora, de transgênicos, que se faz pelo Brasil afora, sem a menor preocupação com o amanhã, né? E aí causa o prejuízo que está causando. Mas, enfim, a minha posição é essa. Não é uma posição em cima do muro, porque se eu tiver que responder à enquete, eu respondo que não, não deve parar. Mas faço isso cheio de cuidados, de cautelas, muito preocupado com tudo que está acontecendo.
Muito bem.
Âncora, eu peço... Primeiro, o Juca não disse o número de likes, né?
5 mil.
5 mil. Segunda coisa, que no cartão vermelho, o Rodrigo Flamengo falou e o Juca também fala agora, então devia parar tudo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que no futebol, no caso do brasileiro, sei lá, que estão envolvidos equipes gaúchas, jogadores gaúchos, que vivem lá, que moram lá. Agora, se tiver um show, uma peça de teatro, aqui em São Paulo, no Rio, qualquer parte do país, que não tem nenhum envolvimento com o Rio Grande do Sul, só tem a tristeza, o lamento, né? É diferente. É diferente.
Muito bem. É. Ô, Mauro, faço a mesma pergunta que fiz para o Trajano e para o Juca. Para ou não para?
Bem, primeiro eu queria chamar a atenção. Eu acho esse pedido, sugestão, sei lá o quê, do Fufuca, né, o ministro do esporte.
Isso.
É uma ação absolutamente populista, né? Porque ele deveria apresentar soluções, sugestões concretas sobre como o futebol e o esporte podem ajudar as pessoas. Eu acho que nessa hora a gente tem que ser mais pragmático e menos emocional. As pessoas estão precisando de ajuda. Então, de que maneira o futebol pode ajudar? Já que estamos falando do futebol, de que forma ele pode ajudar? O que vale mais? O simbolismo de uma paralisação ou caminhões de mantimentos, de cobertores, de remédios e tudo aquilo que as pessoas precisam de material e de ajuda de profissionais que vão ajudar a tratar das pessoas, a recuperar quem está doente, quem está numa situação difícil e depois da reconstrução, né? O que será que uma pessoa que está sofrendo enormes dificuldades hoje no Rio Grande do Sul precisa mais? Alguém dizer para ela, olha, parou o Campeonato Brasileiro. Ou falar, olha, os times estão jogando e estão arrecadando milhões e com esses milhões vai chegar para você tudo o que você precisa nesse momento de urgência, para você sair desse sufoco, dessa situação horrível. Eu acho que esse é o ponto, eu penso dessa maneira. E é muito difícil falar sobre isso por conta dos canceladores, inclusive jornalistas do Rio Grande do Sul, já fui alvo de dois deles, que distorcem aquilo que a gente fala. Por isso é preciso ter muito cuidado, e eu peço às pessoas que prestem atenção em tudo que nós estamos falando aqui. Ninguém está virando as costas para o povo do Rio Grande do Sul, ninguém está dizendo que não é preciso se preocupar com o povo do Rio Grande do Sul, e sim discutindo qual é a melhor maneira. Porque eu vejo, inclusive, em algumas pessoas, uma preocupação muito mais com o futebol do que com a questão humanitária.
Uhum.
Está muito claro para mim. Isso não é hora de pensar na situação esportiva de Grêmio, Inter e Juventude. Isso resolve-se depois. Porque o prejuízo desses clubes, gente, é inevitável. Não tem jeito. Lamentavelmente. Não tem jeito. Aconteceu. Aliás, enquanto se discute a paralisação ou não do futebol, muita gente evita a discussão mais importante, alegando que não é hora para discutir isso. Por que que não é hora para discutir, por exemplo, o tema da matéria da Folha de ontem? Leite, o governador Eduardo Leite, mudou quase 500 normas ambientais de 2019, especialistas criticam a gestão. Matéria importantíssima da Folha de ontem, do Jorge Abreu. E por que não refletir um pouquinho sobre a ótima coluna de Bernardo Melo Franco ontem, no Globo, falando também sobre as decisões políticas que... Tudo indica, segundo os especialistas, tem sim, como disse o Juca, peso nessa questão. É só a natureza ou interferência humana, barra política, para chegar a esse ponto? Bem, lá fora, nós já tivemos vários exemplos que podem servir de reflexão. Como é que o futebol pode ajudar? Na minha opinião, eu estou falando isso há dias, mais ou menos na linha do que disse o Juca. Joga, arrecada o máximo, patrocinadores, torcedores dando doações, parte da renda. O Flamengo e o Palmeiras são tão ricos, não podem pegar um pedaço ou toda a renda de um jogo e doar para o povo gaúcho. Agora, quando as pessoas pedem só por razões humanitárias, eu questiono por que que não pediram a paralisação do futebol em outras situações nas quais também tivemos tragédias, como há 2 anos e pouco, no começo, março e fevereiro de 2022, 240 e poucos mortos em Petrópolis. Ah, mas Petrópolis não tem time na Série A. A questão é humanitária ou esportiva? Se for humanitária, tinha que parar também. Alguém pediu para parar o futebol? E em tantas outras questões, até Brumadinho e Mariana podem entrar nessa discussão. Não se trata de virar as costas, repito, para o povo gaúcho. Muito pelo contrário, antes que algum cafajeste deturpe o que eu estou falando. Mas sim pensar como o futebol pode ajudar. E pode ajudar sim. O simbolismo seria bonito e tudo mais, mas o que ele vai gerar? Como até o Rodrigo Matos escreveu ontem na rede social. Você vai parar os outros clubes, os que têm dinheiro conseguem suportar algumas semanas sem jogar. Outros vão ter problemas econômicos. Esses clubes têm compromissos, pagam salário, têm funcionários. Será que vai trazer algo de realmente prático? Será? E a preocupação de parte dessas pessoas é realmente humanitária ou esportiva? Algumas delas eu tenho dúvidas, sinceramente, tenho. Porque estão prontas sempre para atacar quem não concorda com a paralisação, porque acho que, como eu, por caso, a paralisação não vai trazer nada de prático para quem precisa de ajuda. No ano passado, nós tivemos na Turquia aquele terrível terremoto. Todo mundo vai se lembrar. A região do terremoto atingiu 2 times da primeira divisão turca. Esses 2 times saíram do campeonato porque não tinham condições de jogar. Perderam todos os jogos subsequentes na tabela por W.O. e não foram rebaixados. Esse foi o acordo. Por quê? Porque o prejuízo que eles tiveram esportivo e financeiro era inevitável. Não tinha jeito. O Galatasaray foi campeão, seguiu o campeonato. Aqui... Não sei qual vai ser o tamanho do prejuízo, mas infelizmente, eu lamento, mas infelizmente, o prejuízo dos times do Rio Grande do Sul ele é inevitável. Não tem como mudar. E isso não é minha responsabilidade, não é responsabilidade de quem está sofrendo no Rio Grande do Sul, de nenhum de nós. Um pouco da natureza, fatalidade, e talvez um pouco do homem. Né? E a gente poderia discutir mais isso, ocupar mais tempo discutindo essas questões, né? O agro, etc., do que ficar discutindo sobre paralisação de um campeonato de futebol. E outra coisa, por que só o futebol é alvo? Por que as outras modalidades não são atacadas dessa maneira? Pelo peso do futebol, ok. Mas isso resolve? Gente, para mim essa discussão só desvia o foco do debate realmente importante, que é na linha do que eu falei. Essa matéria da Folha é muito importante, outras publicações aí pelo Brasil foram feitas por outros companheiros, e a coluna do Bernardo Melo Franco ontem é excelente. Todos deveriam ler, acho eu. Outros exemplos, aí não é desastre natural, mas, por exemplo, o conflito Hamas-Israel. Maccabi Haifa e Maccabi Tel Aviv foram jogar na Hungria, competições da UEFA nessa temporada. Não tem como jogar em Israel. O Shakhtar Donetsk, ele é itinerante há uma década, desde que a Crimeia foi invadida pela Rússia e pela proximidade com Donetsk, cidade ucraniana, eles tiveram que sair. E depois veio a invasão da Rússia à Ucrânia, então é um time itinerante. Deixou de ser Shakhtar Donetsk, é só Shakhtar, porque não está mais lá há muito tempo, há uma década. Situações assim acontecem, gente. Aconteceu, inclusive, aqui no futebol sul-americano, uma situação por conta da Covid. Situações esportivas, eu estou dizendo, tá, gente? De quem tem que perder mando de campo, mudar para outra cidade, isso acontece. Aconteceu, por exemplo, em 2021, curiosamente envolvendo um time do Rio Grande do Sul, o Grêmio. Na fase preliminar da Libertadores, o Independiente Del Valle não podia jogar em Quito, porque o governo do Equador proibiu a entrada de estrangeiros no país naquele momento, por conta da pandemia do novo coronavírus. Ok, onde foi que o Del Valle mandou seu confronto na fase preliminar da Libertadores contra o Grêmio? Em Assunção, no Paraguai. Mas os 2 jogos não foram lá. O Grêmio jogou a segunda em casa. Porque não era problema do Grêmio, né? Era problema do equatoriano. Não é isso? Por que não jogaram os 2 jogos em Assunção? Em solidariedade aos equatorianos que não tinham opção. O governo proibiu, porque a situação realmente do Equador era muito ruim naquela época, né? A gente pode lembrar disso. Então, eu acho que a discussão deveria ser mais objetiva, buscando soluções, maneiras de ajudar as pessoas. E eu não vejo como isso vai ajudar. Vai ser só um simbolismo, que pode trazer efeitos colaterais ruins para outros clubes. E não é questão do negócio, do business, não. É negócio, a questão que eu falo é do dinheiro que os clubes precisam para pagar suas contas, pagar salário dos funcionários. E uma paralisação vai trazer o que para esses clubes? Problemas. E como eles poderão ajudar os clubes gaúchos e o povo gaúcho se eles estão tendo problemas financeiros, eventualmente, derivados da paralisação do futebol? É isso. Eu não vejo nisso um remédio. É só uma coisa simbólica. E quando eu critico o ministro, que é do governo, de uma ala política, né, também levanto aqui a atenção para as discussões sobre o governador gaúcho, que é de outra ala política, né? São quase extremos aí, de certa forma. Então, a questão está acima de preferências políticas ou de ideais políticos e tudo mais. Não estou discutindo as minhas preferências políticas, de A, B ou C. E sim, os políticos e como eles conseguem ficar fora do eixo da discussão em alguns momentos, com essa grande cortina de fumaça favorável a eles, com a discussão da paralisação do futebol. Eu preferiria discutir a matéria da Folha e a coluna do Bernardo Melo Franco de ontem, no Jornal Globo, que mostram bem a gravidade do problema e de que maneira as pessoas têm que se preocupar com as decisões dos políticos em questões importantes que são relegadas a um plano secundário e que afetam demais a vida do brasileiro, a vida das pessoas.
É, ótimo, Mauro. Tá aí o recado, é muito interessante,
Eu só
Bernardo.
quero colocar aqui, eu entendo a posição do Mauro, mas quero dizer o seguinte: não é a nossa discussão. Aqui é um programa de futebol, não é? Não é que a pessoa, agora, a pergunta fala em relação à paralisação do Campeonato Brasileiro, é se você é a favor ou contra, que você não tem uma preocupação humanitária, que não lê o artigo do Bernardo, do Chico Sá, do sei lá de quem, que você não se preocupa com os problemas que estão lá. É que a discussão aqui é levada para a paralisação no futebol. Isso que eu quero dizer. Agora, se não é o fato de você ser a favor da paralisação, que você é um sujeito que não se preocupa com o lado humanitário da questão. Isso vai deixar só esse
O
registro.
Trajano, eu nem tô dizendo isso, pelo contrário, eu estou dizendo que as pessoas estão tentando dizer que quem não concorda com a paralisação, que é o meu caso,
Não,
e já coloquei aqui
entendi,
por quê,
entendi.
elas estão. Eu estão tentando me cancelar na rede social. Teve um jornalista do Rio Grande do Sul que distorceu tudo que eu falei, eu escrevi, e jogou lá para a claque dele, como se eu estivesse dizendo que não importa. Eu jamais falei isso. Nunca falei isso,
Não,
porque é um ato de
e outra
covardia.
coisa.
E aí o cara se esconde nas ações que ele está. Que eu fui levar uma van. Eu perguntei para ele: por que você não parou para pensar que o futebol pode mandar tantas e tantas vans como a sua para ajudar as pessoas que estão precisando? Porque é muito conveniente. Então, eu acho que não é o seu caso, obviamente, não é o caso do Juca, não é o caso de nenhum de nós aqui. Mas tem gente que parece estar mais preocupada com a questão esportiva e foge da discussão política, que pode ser travada aqui em outro espaço. Fogem. Fogem, aí discutem isso. Por quê? Qual a preocupação? É humanitária? Ou é com futebol? É com Grêmio e com Inter? Gente, não tem jeito, infelizmente. Não tem jeito. Então não vai ter mais campeonato. E aí vamos lidar, como escreveu o Rodrigo Matos, com as consequências econômicas que vão afetar clubes de futebol, que tem funcionário, que tem que pagar a família e tudo mais. Esse é o ponto.
Sem contar a indústria em volta do
E nesse Fufuca, que é ministro do esporte, representa, ele está a reboque das pessoas que pensam em paralisação com preocupação humanitária. A situação do Fufuca é se aproveitar de uma situação, ele que entrou de paraquedas no Ministério do Esporte, no lugar da Ana Moser, esse Fufuca está a reboque da situação.
Vou passar para o Danilo, mas antes para o Arnaldo também, sobre isso aí, o para ou não para.
Eu sou contra a paralisação do campeonato. Concordo muito com o que o Mauro falou. A gente tinha discutido isso numa live na segunda-feira e até alguns exemplos de que outros países trataram tragédias ou como as tragédias são tratadas em outros países no aspecto esportivo. O Mauro listou aqui. Quando a gente fala no sentido figurativo cenário de guerra, exatamente, cenário de guerra não é só um simbolismo, é cenário de guerra, é o que está vivendo o Rio Grande do Sul. Cenário de guerra esportivamente tem essas alternativas esportivas, como o Mauro citou, na Turquia, em Israel, Palestina, na Ucrânia, Rússia, e é mais ou menos o que acontece em países que, se não estão acostumados, já passaram a ter a frequência lamentável de lidar com tragédias. O Brasil é um país de história recente, né? E o Brasil é um país com felizmente, com poucas tragédias naturais, mas que elas podem se avolumar, né? Quando eu lembro, quando eu era pequeno, o Brasil é o país onde não tem terremoto, não tem furacão, não tem, né? Não, só que nós estamos vivendo um novo tempo, e não tem guerra, né? E outros países com mais anos de história passaram a lidar com essas situações com mais frequência. Isso não significa tratar as coisas, essas tragédias, de forma insensível. Pelo contrário, significa ter mais agilidade, mais ações que possam, na prática, contribuir e aliviar minimamente a tragédia. E o futebol é capaz disso. O futebol é capaz disso. Não existe outro local ou outros locais que clubes de futebol ou torcidas de futebol para fazerem as doações. Se vocês repararem o que está acontecendo em outros estados, principalmente em clubes de futebol, estádios de futebol, torcidas de futebol, são os locais que concentram as ações de solidariedade e arrecadação de coisas. E não acho demagógico mesmo quando clubes outros que não os do Sul ofereçam instalações, campos, cheques, mantimentos, alimentos, é o que está acontecendo. E a paralisação do futebol, ela não vai contribuir de outra forma com o que está acontecendo lá. E o Mauro cita uma coisa que é uma realidade dura, esportivamente, que é muitas vezes a discussão. Eu acho que mais do que essa situação de que muitas vezes os dirigentes dos clubes de Grêmio e Inter colocaram, de insensibilidade, existe também no discurso deles, e eu vou relevar porque é um momento de muita comoção, existe sim a preocupação de isonomia esportiva da parte deles. E isso é impossível de se chegar num bom ponto. Não tem como. Assim como as tragédias esportivas, como um cenário de guerra, ou a mais gritante nesse país, que foi a tragédia da Chapecoense, em que um time inteiro morreu num acidente aéreo, como é que você vai estabelecer uma isonomia esportiva nessas situações? É impossível. Então, o que dá para discutir na prática com ações, tal, e enquanto não cessa a emergência da tentativa de nutrir o Estado, as cidades do Rio Grande do Sul, com o que for possível, é como, esportivamente, essa situação pode ser minimizada a médio prazo. E eu não vejo outra situação a não ser Grêmio e Inter passarem a se preocupar onde eles, atletas, funcionários, vão se estabelecer nas próximas pessoas, vão trabalhar nas próximas semanas. Isso já está acontecendo lá. Né? Não é naquela atitude do... Não é o Renato Portaluppi no Rio de Janeiro. O Renato Portaluppi, com seus funcionários, sua direção, já estão tratando de aonde o Grêmio vai treinar na semana que vem. Se na PUC, em Porto Alegre, ou em outra cidade. Porque quando a água baixar, espero que ela baixe o mais rápido possível, aí existe também, em termos emocionais, uma mudança de perspectiva. Aí é a reconstrução. E esse tipo de tragédia, com o rio baixando lentamente, é uma tragédia a longo e médio prazo, né? Não é uma coisa que caiu uma bomba e vamos ver. É uma coisa que vai ainda demorar um pouco, como o solo absorve a água. Quando o rio começar a baixar, a vida vai ser retomada em todas as atividades, pouco a pouco, inclusive no futebol. Então, a paralisação do campeonato, para mim, como está falando o ministro, a própria fala do ministro é simplesmente uma atitude populista, não é uma atitude prática, né? E acho que a situação, o futebol, mais do que ninguém, mais do que qualquer outra atividade, é capaz de mobilizar pessoas em solidariedade, por incrível que pareça. No campo, cada um puxa para o seu lado. Há uma semana, a gente estava discutindo aqui quem reclama mais de arbitragem, quem quer mais vantagem para o seu time, que não vai ter liga porque ninguém se entende. E quem pratica o futebol de primeiro nível e move montanhas de dinheiro pelo país não quer virar as costas para Grêmio, Inter e Juventude nesse momento. Definitivamente não quer. É uma outra realidade. Então, na minha opinião, concordo muito com o Mauro, não tem o menor cabimento paralisar o futebol nesse momento. Como não tem cabimento jogarem, neste momento, Grêmio, Inter e Juventude. Esse prazo de 20 dias pedido pela federação, pelos clubes gaúchos, nesse prazo é necessário que, com diálogo, estratégia, solidariedade, se pense aonde e como eles vão jogar daqui a 20 dias. Essa é a grande realidade do futebol do primeiro nível. Tem a questão que o Trajano falou, que envolve todos os outros níveis. O primeiro nível, o nível que se autossustenta, daqui a 20 dias vai ter que decidir onde e como vai jogar futebol.
Danilo, só uma coisa que me incomoda é colocar o Fufuca, esse ministro, como porta-voz das pessoas que querem a paralisação do campeonato.
Sim, sem
dúvida. Ele não é porta-voz
Tenha a caneta, né, Trajano?
Não, ele pode ter caneta, mas quem vai paralisar o campeonato não é o Ministério do Esporte. Se alguém paralisar, é a CBF. Sim. E ele não é porta-voz do que o Pedro Casagrande, a Mili, o que eu penso, vários companheiros aqui do próprio UOL. Então é só para deixar registrado isso, que esse tal de Fufuca não é porta-voz desse tipo de pensamento.
Diga lá, Danilo. Só um minutinho, que eu estou vendo aqui no chat a discussão de direita, esquerda e tudo. Deixa eu ler só um trechinho aqui, ó. O começo da matéria da Folha ontem do Jorge Abreu é assim, ó. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, alterou em torno de 480 normas do Código Ambiental do Estado em seu primeiro ano de mandato, 2019. A medida sancionada em 2020 acompanhou o afrouxamento da política ambiental brasileira, incentivada à época pelo então ministro Ricardo Salles, do Ministério do Meio Ambiente, no governo Bolsonaro. Então, quando você for pensar, amigão, em direita e esquerda, aprofunde-se um pouquinho mais. Não se prenda apenas à sigla. Pense em posturas, né? Em alianças. Aí você vai entender um pouquinho o jogo político, tá? E as consequências dele.
Passar a boiada,
Não seja tão binário.
E o resultado está aí, né? Isso. Agora, o resultado está aí com altíssimo prejuízo para os que passaram a boiada. Essa que é a verdade. Né? Os negacionistas,
Danilão, os que são contra a vacina. Antes do Danilo, como é que está o resultado da enquete? Curioso.
Não, vamos pôr o Danilo antes e depois, senão ele vai ficar influenciado pela enquete. Quero saber a sua opinião, Danilo.
Eu já estou aqui influenciado pela opinião do Mauro, eu acho que é a que mais representou o que eu penso. Eu já tive certeza de que tinha que parar, tenho alguns amigos gaúchos próximos, e logo após a tragédia, conversando com eles, eu tinha uma certeza, esse campeonato tem que parar, e conversando com outras pessoas, vendo outros modelos que acontecem em outros países, e acho que o Mauro resumiu bem, na questão da simbologia, eu acho que a gente já teve muitas tragédias, e que aí, se você for pensar pela simbologia e pela humanidade, não importa se em Brumadinho, se em Mariana tem time ou não, se você for pensar numa questão de canalizar esforços e tal, eu acho que essa tragédia até tem mais impacto também por ser numa grande capital e por ser um estado praticamente todo ali que está sofrendo. É claro que é diferente do que quando a gente vê um desastre, um impacto, né, um desastre mais localizado, mas na questão da simbologia eu concordo com o que o Mauro falou, depois o Arnaldo complementou também. Eu sei que a gente tem que discutir para depois, porque o primeiro momento que importa é a humanidade, são as vidas e água e doação, mas tem uma questão do campeonato nessa questão de isonomia, e aí o Arnaldo resumiu bem, não tem como a gente ter uma solução que será justa para todos, alguém vai sair prejudicado, os gaúchos já estão prejudicados e não tem como recuperar. E aí pensando nessa questão do para ou não para também, Tem um monte de amigo meu gaúcho aqui em São Paulo, como eu disse, que eles estão loucos para poder ajudar, que eles não gostariam de trabalhar, não tem nem como ir para Porto Alegre, né, porque você não vai chegar com o aeroporto e tal, mas eles gostariam de chegar perto, de poder descarregar caminhão na fronteira, de poder fazer esse monte de coisa, mas não podem, porque tem que continuar a vida deles trabalhando por aqui, fazendo as coisas por aqui. Então, a partir do momento que a gente se vê impossibilitado, eu acho que a melhor solução é ajudar, e aí o Mauro também falou muito bem de como o futebol pode ajudar nessa tragédia, como o futebol pode dar exemplos. O Mauro até falou da questão de times doarem renda, né? O Palmeiras vai doar a renda do jogo contra o Atlético Paranaense agora todo integralmente para as vítimas no Rio Grande do Sul. Então eu acho que, resumindo aqui, como eu pude, sou privilegiado de eu ficar ouvindo vocês aqui, ouvir o resumo, e para mim acho que o Mauro resumiu bem tudo o que eu penso, Tirone.
O Atlético
muito bem,
Mineiro,
ó, a enquete tá
o Atlético
assim.
Mineiro está propondo fazer um treinamento amanhã com ingresso pago e dedicar ao Rio Grande do Sul com o seguinte nome: Clube Atlético Gaúcho.
Legal.
Há coisas a serem feitas.
Sim. Ó, nossa enquete, Trajano, você tinha perguntado, tá assim: o futebol brasileiro deve parar? Sim, 37%. Não, 63% é como está a nossa enquete até agora. Não chegamos na nossa meta de like, então, por favor, nos deem likes aí. Estamos com 3 mil nesse momento, queremos chegar a 5 mil. Concorde você ou não com a paralisação do Campeonato Brasileiro, debata aqui com a gente em alto nível, como estamos fazendo. Muito bem, agora de manhã, o Mauro, torcedores, ou como disse o Trajano, alguns figuras lá do Flamengo estiveram na porta do Ninho do Urubu, mais uma vez, para protestar contra o time, abordaram os jogadores, abordaram lá o De La Cruz, o Cebolinha, estenderam faixas. É nesse clima que o Flamengo entrará em campo amanhã contra o Corinthians.
É, isso aí é o de sempre, não tem muito o que acrescentar, né? Como o Trajano falou, são alguns torcedores ali que estão protestando e tudo mais. É um filme que se repete. Eu escrevi no meu blog, está lá inclusive o texto agora. Eu conversei com várias pessoas do clube hoje, e o movimento é o modus operandi da diretoria. O movimento está em curso. Você fala com as pessoas e você vai percebendo que as peças vão se juntando e começam a vazar daqui e dali, que se perder amanhã o clima fica insustentável. E aí o Marcos Braz, que no sábado todo pimpão foi dar entrevista para falar daquela arbitragem ridícula lá de Bragança Paulista, não falou mais. Ele some nessas horas. O Landim, esse então, ninguém vai ver ele falando nem sobre o estádio, nem sobre o Maracanã, a concessão do Maracanã falou, porque é hora de ficar quieto e deixar com que toda a responsabilidade fique em cima do técnico, que obviamente a tem, mas não é só dele, não é só o Tite. Tem jogador, tem dirigente, tem muita gente que tem que compartilhar a responsabilidade por esse momento patético, vergonhoso, ridículo desse time do Flamengo. O Flamengo, o torcedor do Flamengo mais fanático e que teve possibilidade, passou a madrugada, entrou pela madrugada, de quarta para quinta, acompanhando o possante Bilionários e Bolívar, e torcendo para o Bolívar não ganhar, para que o time possa depender dele para se classificar. De certa forma, até depende com esse resultado de 1-1 que aconteceu lá. É muito improvável que haja uma combinação que tire o Flamengo da próxima fase se ele vencer os dois próximos jogos, né? Contra o Bolívar e o Bilionário do Maracanã, agora na quarta-feira e no dia 28, né? Na terça-feira, lá no final do mês. Então, é isso. O Tite está pela bola 7, muito por culpa dele, pela teimosia, pela insistência naquilo que não está funcionando, por nem sempre explorar os jogadores dentro daquilo que eles podem oferecer de melhor, né? E colocá-los numa forma para jogar do jeito que ele acha que tem que ser, quando nem sempre isso é possível. Acho que o grande treinador tem que adaptar o sistema ao time, o time ao sistema, e fazer um mix disso aí para as coisas funcionarem. Mas é isso. Amanhã ele vai jogar uma partida decisiva, e é óbvio, a gente sabe muito bem, não é uma informação, é uma dedução com base no que a gente conversou hoje essa semana com as pessoas, ouvindo um e outro, né? Pessoas próximas, pessoas que frequentam o CT, pessoas que ficam orbitando o poder lá na Gávea, né? Para quem não entende, o CT fica lá em Vargem Grande, a sede do clube onde fica o presidente fica na Gávea, onde ficam os conselheiros, corneteiros, outros cartolas, enfim. Então, essa é a realidade. O Tite amanhã, se não vencer, se perder especialmente, vai ficar numa situação muito difícil. Ele precisa ganhar amanhã para ter um pouco de paz. E aí, na terça-feira, o jogo que é mais importante, que é decisivo, ganhar do Bolívar. O que não deve ser fácil, pelo que o Flamengo não está jogando. Pelo que o Flamengo não tem poder de reação, pela maneira como os jogadores aceitam o resultado. Por mais que o Tite erre nas suas escolhas, não se justifica a postura dos jogadores que tomam um gol contra o Botafogo, o time desarma. Toma um gol do Palestino, o time esfarela, com muito jogo pela frente. Porque, gente, por exemplo, essa semana nós vimos uma virada espetacular do Real Madrid em cima do Bayern. Carlo Ancelotti não fez nada de excepcional do ponto de vista técnico e tático. Ele meteu o centroavante, que ele não tem normalmente, joga sem centroavante, o Rossellu, um outro atacante descansado, que era o Brian Dias, e foi para o Bola Búrica, foi para cima. E aí o Vinícius chutou, o Neuer falhou, o gol do Rossellu. Depois, a outra, aí a grande virtude do time. O time continuou atacando. O segundo gol do Real Madrid é um passe do Nacho, zagueiro, para o Rudiger, zagueiro, para cruzar e o Rossellu marcar 2-1. Então, a postura dos atletas também é muito importante. Não é só, o futebol não é um joguinho de joystick lá, um PlayStation. Os jogadores em campo têm vida própria, né? E os jogadores do Flamengo, salvo exceções como o De La Cruz, eles simplesmente acatam a derrota, aceitam a derrota. Tá ok, estão perdendo, não tem poder de reação nenhum. Falta liderança, falta muita coisa. O Tite tem culpa, mas não é só dele não. Como não era dos anteriores. Você veja que o Flamengo não ganha 7 jogos fora de casa e não vence na Copa Libertadores. 7 jogos. E nesse intervalo jogou contra Newblense, Alcas, Milionários, com homem a menos, e agora o Palestino. Não é que o Flamengo jogou com River, Boca, Palmeiras, Atlético Mineiro, não. Jogou contra esses times aí que eu estou citando. E há 7 partidas não vence fora de casa. Com 3 técnicos diferentes, de estilos diferentes e de nacionalidades diferentes. Um português, Vitor Pereira, um argentino, Jorge Sampaoli e agora o brasileiro Tite. Será que a culpa é só do técnico? Mas... enfim, é muito conveniente para a diretoria sempre pagar a multa, dinheiro do falta, né? E jogar a responsabilidade no técnico da vez. E é incrível que eles caem nessa armadilha. Inclusive o Tite está caindo na armadilha. Porque todo mundo sabe qual é o modus operandi. Todo mundo sabe.
É. Ô, Juca, é nesse cenário que o Tite entra em campo amanhã, no Maracanã, contra o seu ex-time, que ele não quis enfrentar no ano passado quando chegou ao Flamengo. Talvez por alguma questão. E agora ele vai ter que enfrentar, no pior momento possível. Talvez se ele enfrentasse lá atrás, não seria tão ruim.
Futebol e suas ironias, né? Realmente o Corinthians pode pregar um prego profundo, né? Numa eventual saída do Tite, que eu acho improvável, até porque o Corinthians é, nesse aspecto, um adversário ideal para o Flamengo no Maracanã. Embora o Corinthians venha ganhando seus últimos jogos, e a gente possa até detectar, eventualmente, o sinal de que a maré mudou, porque antes o Corinthians jogava mal e perdia ou empatava, e agora o Corinthians joga mal e ganha ou empata. E agora, ganha de quem? Não ganhou de ninguém, de monta, né? Exceção feita à vitória contra o Fluminense. Vai ganhar do Flamengo no Maracanã? É improvável. Eu estou de pleno acordo com o Mauro. Por a responsabilidade nas costas do Tite, seria possível se você dissesse: aí o Tite chegou lá na Gávea, resolveu jogar sem o Pedro, sem o De La Cruz, sem o Léo. Sem... não. Ele está escalando esses jogadores que o Flamengo tem. Por mais idiotas que fossem as ordens do Tite, os jogadores teriam a obrigação de se arrumar dentro de campo e, com o elenco que o Flamengo tem, ganhar do Palestino, como tem a obrigação de ganhar do Corinthians. Mas está tão frágil que é capaz de não ganhar, porque o Corinthians está moralmente mais fortalecido. Eu, como corintiano... mas detesto a ideia de que seja exatamente o Corinthians o time posto diante do Flamengo para eventualmente salvar a pele do Tite. Mas que é um jogo de risco para o Flamengo, passou a ser. Lembremos de uma decisão de Copa do Brasil em que a diferença de times era até maior e foi aquele perereco, só ganhou nos pênaltis. O que será amanhã é muito interessante de a gente observar. Agora, sem esquecer que se avolumam os escândalos no Corinthians. Agora o caso do Palácio, né? Do equatoriano, que tem uma lesão crônica no joelho. Uma lesão crônica significa dizer alguma coisa que ele tem faz tempo e que não tem praticamente cura. Quem comprou, como comprou, quem levou, é mais um caso para o Conselho Deliberativo do Corinthians perguntar ao seu presidente.
Muito bem, pois é. Ó, do outro lado, do ponto de vista de tranquilidade, está o Palmeiras, Danilo Lavieri. 5-0 ontem, com o Endrick comemorando o lá, ele falou que é fã do King Kong, comemorou como ia, aí causou uma confusão e tudo mais. 5-0, Palmeiras.
Pois é, Palmeiras, como disse o Juca na coluna dele, blá, 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 e ganhou, né? Palmeiras jogou mal o primeiro tempo de novo, não foi um primeiro tempo agradável, aos 44 Veiga fez 1-0, e aí no segundo tempo Palmeiras goleou sem fazer força, a impressão é essa, o Palmeiras não tava aquele domínio, aquele massacre, tava tocando e chegava 2-0, tocando, chegava 3-0, parecia controlando as forças. E um grupo que, pelo menos dessa vez, está no quarto momento de sorte.
O áudio do Danilo está ruim nesse momento.
Melhorou?
Enquanto o Danilo melhorou, só quero fazer um registro do O Tuti Vasco escreveu uma coisa muito interessante sobre o Tite. Que o Tite agora é persona non grata em Israel, porque o Flamengo perdeu do Palestino.
Boa. Fala, Danilo.
Então, o Palmeiras, como eu estava dizendo, ele estava praticamente controlando forças, dosando, não estava dominando o jogo, massacrando o Liverpool. Estava tocando bola para lá, para cá, 2-0, tocando bola para cá, para lá, 3-0, 4, 5. E foi assim, em um grupo que dessa vez todos concordamos que o Palmeiras não teve lá a sorte de pegar, né? Porque a gente, em outros anos, o Palmeiras pegou o grupo baba, mas o Palmeiras sempre fez, quando pegava times mais fracos, o que a gente espera de times mais fortes que pegam os mais fracos, que é vencer, sem nenhuma dúvida. E a história da Libertadores desse ano e dos últimos anos mostra que muitas vezes times mais fortes pegam os mais fracos e sofrem pra caramba. E é coisa que o Palmeiras normalmente não tem sofrido. Sofreu contra o Del Valle lá, mas é onde todos os brasileiros sofrem. O Palmeiras é o único time que ganhou do Del Valle e tal. Então o Palmeiras, mais uma vez em modo automático, com o Abel Ferreira, venceu mais uma de 5-0. Sobre o Endrick, assim, eu achei absurdamente lamentável a cena do amarelo para o Endrick. Primeiro porque ele já fez essa comemoração outras vezes. Segundo porque não foi provocação para ninguém do banco, para ninguém da arquibancada. E assim que ele foi cercado por todos os jogadores, ele pulou o alambrado, ele fugiu da confusão, ele não fez absolutamente nada para merecer o amarelo. Ele pediu desculpa depois, porque eu acho que ele nem entendeu o que estava acontecendo. E aquela história, eu nem sei o que é desculpa, porque não faz sentido ele ter pedido desculpa. E para mim é um negócio assim, extremamente lamentável, caso assim, de a Comebol olhar e perguntar para o juiz e eventualmente rever e falar: meu amigo, você deu amarelo por quê? O que, que ele fez? Ele não pôs o dedo na boca, ele não pôs o dedo na orelha, ele não fez nada de provocativo. Ele fez uma homenagem ao filme, ele já tinha feito isso outras vezes, inclusive na Libertadores. Então, assim, não faz sentido esse tipo de amarelo. Aliás, o gol que rendeu a outra meta do Palmeiras, o Palmeiras ganhou agora 13 milhões com esse gol, mas mais uma vez que ele bate a meta. Assim, não faz, assim, é um negócio absurdo para mim. O Palmeiras goleou, modo automático. Para mim essa questão assim, fica realmente chocante. E por fim, só uma outra coisa que eu queria falar. Note que o Abel abriu mão do ataque com o Flaco Lopes. Ele fez um ataque, já é a terceira vez que ele faz um ataque mais rápido. Mais próximo do que o Palmeiras teve em outros momentos com o Rony, correndo de um lado para o outro da área. Não igual, mas com o Lázaro de um lado, o Estevão do outro e o Endrick mais próximo da área, que é onde ele gosta mais de jogar. A questão é, ele começou a fazer isso agora que faltam 6 jogos para o Endrick ir embora. E ainda a gente não conseguiu ver o trio do bilhão, que é assim que ficou conhecido, Estevão, Luiz Guilherme e Endrick. A gente ainda não conseguiu ver esse trio do bilhão jogando mais. Então o Abel continua com a cartilha dele um pouco rígida, a gente não pôde ver o trio do bilhão, e se vê 6 joguinhos que ele percebeu que o Endrick tem que jogar mais próximo da área.
Pois é, um pouquinho tarde, mas enfim, ainda vai. Ô Arnaldo, quinta vitória seguida do São Paulo fora de casa, veja só, quarta do Zubeldía, mas tem suas questões, como sempre, com contusões do São Paulo.
Assim, o Palmeiras tem, a gente estava falando de Flamengo e Corinthians, o Palmeiras tem o Atlético Paranaense no final de semana, que é o time brasileiro da Sul-Americana 100% e é um time para a gente ficar de olho. Acho que o Palmeiras vai ter um desafio grande no final de semana. E o São Paulo, do Zubeldía, tem o Fluminense do Diniz, na segunda-feira. Também vai ser um desafio grande. Agora o Zubeldía jogando em casa, né? Porque viajou pelo mundo, pela América do Sul durante boa parte, conseguiu bons resultados, mas agora tem outros níveis de adversários pela frente. Vai ser um embate curioso, porque o Diniz está mais pragmático, como você, né, falou, depois dessa atuação com o Colo-Colo. E tem um detalhe também que chama a atenção: o Trajano já passou por essa experiência. O São Paulo virou o time das segundas-feiras, né? Jogou com o Palmeiras na segunda-feira, vai jogar com o Fluminense na segunda-feira, vai jogar com o Cruzeiro na segunda-feira. E o presidente do São Paulo está protestando em relação a isso, talvez para o presidente do São Paulo, que sim, está organizando, isso eu preciso referendar aqui, muito bem a arrecadação de alimentos, mantimentos para as vítimas das enchentes do Sul no portão 5 do Morumbi. Quem passa no estádio, é impressionante, ainda bem, a quantidade de coisas que estão sendo entregues e depois distribuídas. Sim, ele doou a grana do leilão, do letreiro do estádio antigo, quase R$800 mil para as vítimas das enchentes. Sim, é verdade. E ele tem protestado contra os jogos de segunda-feira, que aí é uma outra discussão. Envolve o Corinthians, as TVs. A TV Globo não tem o Corinthians na Libertadores, então ela quer colocar o Corinthians no Brasileiro. O São Paulo passa na TV Globo, na Libertadores. Então, o torcedor do São Paulo não tem mais domingos para ver o time dele em ação. Tem só segundas-feiras de noite.
Então, é a única maneira de ver o São Paulo na segunda, Arnaldo.
Exatamente, né? É só dessa possibilidade. E acho que agora com uma série de... Agora com uma série de jogos em casa, acho que as segundas-feiras e quintas, que é o time das segundas-feiras e quintas, eu acho que mesmo com a adesão do torcedor de São Paulo, seria conveniente pensar em alguma promoção de ingressos e tudo mais, porque a presença de público fica um pouco prejudicada pelo acúmulo agora com os jogos em casa e pelos horários e dias que eles vão acontecer a partir de São Paulo e Fluminense, que era às 7 da noite no Morumbi e passou para as 8 da noite no Morumbi na segunda-feira.
Exatamente. Também o São Paulo, também aquele leilão do letreiro do Morumbi, também é toda a grana,
quase 800 mil reais.
Vão também para o... o Juca vai dar o nosso... Foi também para os vídeos. O Juca vai dar o nosso ratão e o gatão. Você quer entregar agora? Eu tenho mais uma coisinha para mostrar para vocês.
Mas peça para chegar nos 5 mil, que tem 4 mil.
Vamos chegar nos 5 mil. Estamos com 4 mil e... É o mínimo. 300, vamos chegar em 5 mil aí, gente. É o seguinte, enquanto a gente vai chegando nos 5 mil, vocês deem likes aí, eu quero falar para vocês o seguinte: tá no ar mais um episódio da série História da Bola. O de hoje é sobre o ex-dirigente do Palmeiras, José Carlos Brunoro, que recebeu uma missão: tentar contratar ninguém menos do que Maradona. E ele conta aí por que não deu certo, vamos ver.
Eu tomei um susto em 92. O Maradona tinha acabado de encerrar o contrato dele lá na Itália e veio uma ordem da Itália falar se eu conseguia trazer o Maradona para o Palmeiras. Eu falei, pô, tava chegando o vôlei, como é que eu vou falar com o Maradona? Eu tô com susto, né, cara? E aí consegui um contato com os empresários do Maradona. Aí eu fui para lá para tentar negociar o Maradona. Ficamos naquela negociação, mas no final ele respondeu que ele não podia jogar no Brasil, que os argentinos não iam perdoar ele, né? Dinheiro, a Palmeiras falou, se trouxer o Maradona, não se preocupe com isso, né? Imagina, se traz o Maradona pro Palmeiras e tal, né? E assim, um espetáculo, lógico, era o maior jogador do mundo na época, né? Foi essa a primeira contratação que, de certo nível, né, assim, que não deu certo, né?
História da Bola tá aí para você assistir, tem um link aqui do lado, pertinho da enquete aqui, ó, contando toda essa história da bola. Fala, Mauro.
Não, é Trajano. Trajano. Eu recebi aqui um WhatsApp do Roberto Salim, que fez esse programa, e ele disse que não foi creditado a ele. Ele pede que seja creditado. Roberto Salim, Histórias da Bola, essa entrevista.
Grande Roberto Salim.
Já tinha feito aquele com Macedo, do time com Macedo, lembra?
Sim. Do Corpo?
Ótimo. E esse é o registro do Roberto Salim, estou colocando aqui.
Cracasso, Roberto Salim. Juca, primeiro eu quero que você fale, por que, que o Maradona não veio para o Palmeiras e depois que você entregue o ratão e o gatão?
Porque sonhar é possível, realizar os sonhos nem sempre. Eu vou entregar o meu gatão de ouro mais uma vez para esse encantador time de Leverkusen, que ontem mais uma vez recusou-se a perder, cara, no último minuto. 11 jogos que ele ou vira ou empata depois do 89º minuto, para manter 48 jogos, agora 49 jogos de invencibilidade, a maior marca do futebol europeu, ultrapassou o Benfica. E faz isso tudo, como diz o comentarista da TV Cultura, encantando. Ele encanta, ganha, como é que é a frase, Arnaldo? Você deve ter ouvido o comentarista dizer.
Ganha e não perde, né? Parece uma redundância, mas é que o não perde agora virou uma extensão do jogo, né?
E encanta, além do mais, né?
Encanta.
E se recusa a jogar pelo resultado. É uma maravilha esse time. Eu estou encantado com o Eintracht Frankfurt. Gostaria de ver...
Eintracht Frankfurt, não. Bayern Leverkusen.
O Bayern Leverkusen. Gostaria de ver um jogo dele contra o Real Madrid. Porque realmente, eu acho que ele é que devia estar disputando a final, não o Borussia Dortmund. Ele como representante do futebol alemão. E vou dar o nosso ratão de bronze a todos aqueles canalhas, cafajestes, que estão distribuindo fake news, como só ia acontecer na extrema-direita, politizando a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, para a qual eles foram fartamente responsáveis e agora tentam minimizar os esforços de tanta gente boa para que se encontre soluções no Rio Grande do Sul. A extrema-direita é isto que nós estamos vendo. O fascismo não encontra limites. A esses, o ratão de bronze.
Muito bem, está entregue, então, portanto, o ratão de bronze, o gatão de ouro. O Juca está saindo
para
o
compromisso
agora. A nossa enquete ficou assim, eu vou dar aqui. O futebol brasileiro deve parar? Sim, 36%. Não, 64%. Posso ainda
dar tempo de eu... Foram influenciados por essa... Eu tomei um banho, eu tomei uma coça. Né?
Mas tudo bem, mas são normal.
Durante o programa.
Ó, algumas mensagens aqui. Rogério Manuel.
Trajano, o Mauro, quando ele vem preparado com argumentos, ele tem uma eloquência que deixa qualquer um... Ele é forte no negócio. Mas foi muito bom o debate. Acho que, como o Danilo falou, a gente ficou escutando e não é uma questão simples, não. É um debate mesmo. Eu acho que a gente tem que falar bastante sobre o assunto.
O Fernando
gostou.
O Fernando gostou.
Nosso fã número um.
Deve ter gostado.
Programa dedicado ao Fernando. Espero que ele esteja contribuindo, né, com alguma coisa a favor dos gaúchos.
Exato. Sim. O grande problema dessa questão é a tentativa de brecar qualquer debate por parte daqueles que tentam cancelar quem não pensa ou quem não defende as mesmas ideias. E vou repetir aqui: tem gente, sim, preocupada com a parte esportiva, com seus times, no momento como esse, quando isso é totalmente secundário. E aí o covarde vai lá e escreve assim: ah, se fosse o seu time, se fosse o meu time, ia pensar a mesma coisa, meu amigo. Você não tem procuração para falar por mim. Fale por você. E já é um esforço muito grande você falar por você, pela sua cabecinha pequena. Tá? A prioridade tem que ser as pessoas. Os times, paciência, nós citamos aqui alguns exemplos. E eu acho o mais impressionante o seguinte: o discurso de questão meramente humanitária. Ok. Cara, morreram 240 e poucas pessoas em Petrópolis. Não teve uma voz que pediu para parar o futebol. Não temos cabeça para jogar futebol agora, mas tinham naquela época. Qual a diferença do povo de Petrópolis para outras regiões? Infelizmente isso acontece. Então, assim, tem que ser um pouco mais pragmático, um pouco mais efetivo e não ser covarde a ponto de distorcer o que está sendo falado. Ninguém aqui, em momento algum, disse que não devemos nos preocupar com as pessoas e tudo mais. Ninguém.
É isso. Ó, o Rogério Manuel Pedro fala: a CBF tem que achar uma solução para manter o campeonato e garantir o direito dos clubes gaúchos ajudar o Rio Grande do Sul com dinheiro e mantimentos. Paralisar é uma solução simplista e simbólica. O Pablo Leite fala, sugestão, muda o campeonato desse ano para o modelo antigo, classificando os 8 e já coloca os 3 times do Sul classificados, com apenas 2 rebaixados. Aí também não vai ter isonomia, né, Pablo? Paulo Dias, se fosse o time de São Paulo, Rio de Janeiro, vocês já tinham parado e vocês sabem disso. Não sei se teria.
É, pois é, o cara acha que fala pelas pessoas. É de uma pretensão, né? Aliás, teve dirigente falando isso. Se fosse o time de São Paulo, cara, o cara no meio de uma crise dessas, num momento desses, ele não está preocupado em ajudar as pessoas. Eu fico indignado, ele está preocupado em apontar o dedo para outros fazerem insinuações, ilações, né? Se fosse o Marcos Braz falaria outra palavra, fazer ilações covardes com outras pessoas. Ah, se fosse o quê, meu amigo? Quem é você para falar o que eu falaria numa outra situação? Com base em quê? Quem você pensa que é para falar por mim, pelo Trajano, pelo Tirone, pelo Arnaldo, pelo Juca, pelo Danilo? Fale por você, cara. Coloque-se no seu lugar e preocupe-se com as pessoas. Está preocupado, sim, é com o futebol. É com os 3 pontos do time. Quando deveria pensar nas pessoas e como o futebol pode ajudar as pessoas. E se fosse o Flamengo, ou São Paulo, ou Vasco, ou Atlético, paciência, a mesma coisa. Tomara que não aconteça. Mas se um dia acontecer, a gente vai falar a mesma coisa. Porque o futebol é secundário nessa hora, gente. Mas não é para essas pessoas secundário, não.
Ficamos boa. Ficamos aqui até essa hora para falar que chegamos aos 5 mil, Trajano.
Aí, boa. Esse arrasta-pé, empurrar com a barriga que nós temos feito no apagar das luzes do posto de bola, a gente vai levando até onde a gente quer. Fica comigo, tá?
Isso. É quando o cara levanta a placa na beira do campo até empatar. E a gente até chegar lá, os 5 mil, até chegar na meta. Muito bem, às 11 horas tem o dia primeira. Traga o seu cafezinho, porque tem a Domi, o PVC e o André, né?
Vou fazer um protesto aqui com relação ao Arnaldo. Olha, diga. Segunda-feira é muito legal ver o jogo lá, viu? Fui, gostei e aprovei.
Convocou.
55 mil pessoas estavam felizes, contentes, comendo pernil, pizza na saída, aquela coisa toda.
É isso aí.
Então vamos repetir, tem mais 2 marcados já.
Agora às 11 horas tem o de primeira. Com a Domi, traga o seu cafezinho, o PVC e o André Hernan. Meio-dia, o UOL transmite a convocação do Dorival, da Seleção Brasileira. Convocação hoje,
tá vendo? FIFA. Essa é a última
pauta. E às 18 horas tem o fim de papo com a querida Marília Ruiz, o Renato Maurício Prado e grande elenco. Valeu, gente. Bom fim de semana. Até semana que vem. Tchau. O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do UOL Esporte, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do UOL Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. O gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. UOL.